de outra comissão. Muito bem, senhoras e senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Agiremos nos termos habituais relativamente à aprovação da ata 139/12. Não havendo sugestões de alteração, ela é considerada aprovada. Passamos então à apreciação e votação dos pareceres que temos aqui para hoje analisar. Um deles sobre o regime jurídico do mergulho profissional e outro sobre o regime jurídico do nadador salvador. Aliás, o dia é particularmente adequado para falarmos destes dois temas. O primeiro relatório é da autoria da senhora deputada Rosa Albernaz, a quem cumprimento e a quem dou a palavra. Vossa Excelência, está com frio, senhora deputada.
Não, foi ontem, também fui nadar para as praias de Ovário e fiquei assim.
Foi nadar para Ovário? Foi nadar para Ovário?
Nadar ou andar? Nadar, ver os estragos do mar.
Não, é que eu percebi nadar e estava a achar um
bocadinho. Não, e disse, fui nadar para as praias de Ovário. Bem, Sr. Presidente e colegas, eu vou ser muito sintética na apresentação do meu relatório, que já tiveram a oportunidade de ler. Cismo somente a alguns pontos que eu considero mais relevantes. Como sabem, o Governo tomou a iniciativa de apresentar na Assembleia da República uma proposta de lei com o número 197/12, terceira, a qual visa aprovar o regime jurídico aplicável ao mergulho profissional em todo o território nacional, nomeadamente no que respeita aos requisitos de acesso à atividade, aos requisitos de certificação da formação, aos requisitos de certificação de equipamentos, instalações e plataformas de mergulho. A proposta de lei número 197 vem acompanhada por um anexo, o Regulamento do Mergulho Profissional, que nos tempos do seu artigo 1º tem como objeto a definição dos requisitos para o acesso, exercício e promoção das atividades de mergulho dos respectivos formadores e escolas e ainda das respectivas entidades promotoras. O conteúdo funcional das categorias de mergulhador profissional encontra-se previsto no apêndice anexo à proposta de lei do Governo número 197. As categorias elencadas são mergulhador inicial, mergulhador intermédio, mergulhador técnico, mergulhador especialista e mergulhador-chefe. A proposta de lei em apreço prevê, de acordo com o seu artigo 5º, um regime sancionatório que deverá ser fixado em diploma próprio e a aprovação por portaria no prazo de 90 dias da regulamentação do regulamento anexo à proposta de lei nos termos do artigo 8º da proposta. Ficam excluídas do âmbito de aplicabilidade as atividades de mergulho desenvolvidas no exercício das atividades reservadas às Forças Armadas, às Forças de Segurança, à Proteção Civil, às atividades de prestação de socorro e serviços de emergência, ao mergulho recreativo, bem como das atividades desenvolvidas em caixões de ar comprimidos. Por outro lado, está previsto um regime de equivalências aplicável aos mergulhadores detentores de qualificações adquiridas ao abrigo de legislação anterior, de maneira que possam transitar para uma das categorias previstas no regulamento anexo ao diploma em análise. A Direção-Geral da Autoridade Marítima será a entidade certificadora competente para o reconhecimento e certificação no âmbito de áreas relativas ao mergulho profissional. Sobre o diploma em questão, há uma questão fundamental que se levanta, que é respeitante ao próprio título do diploma. Para se cumprir a lei, formulário, em toda a sua extensão, o título deveria também referir a revogações a que precede, pelo que sugiro a alteração do título para que os destinatários das normas possam integrar o seu conteúdo. A redação que proponho consta no meu parecer é a seguinte: aprova o regime jurídico aplicável ao mergulho profissional em todo o território nacional e aprova o regulamento de mergulho profissional em conformidade do Decreto-Lei 92/2010, de 26 de julho, com a Lei 9/2009, de 4 de março, e com o Decreto-Lei 92/2011, de 27 de julho. E agora acrescento esta frase: revogando o Decreto-Lei nº 12, de 94, de 15 de janeiro, e o Decreto-Lei 48.008, de 27 de outubro de 1967. Dito isto, Sr. Presidente e colegas, cabe referir, por fim, que a presente iniciativa reúne requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciada e votada em plenário.
Obrigado, Sra. Deputada Rosa Albernaz. Está aberta a discussão? Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas, numa pequena nota, felicitar o empenho da Sra. Deputada na elaboração deste mesmo parecer e não queria deixar o CDS não queria deixar de registar esse mesmo facto.
Sr. Deputado André Pardal, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só também felicitar a Sra. Deputada, e uma vez que este diploma vem no seguimento tanto do memorando como da regulamentação de instrumentos comunitários, felicitar também a Deputada Rosa Bernardes por este parecer. Obrigado.
Muito obrigado. Não há mais intervenções? Julgo que estamos em condições de votar relatório parecer, neste caso o parecer. Grupos parlamentares que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então, ainda dentro deste ponto 2, à apreciação e votação do parecer sobre o regime jurídico do nadador Salvador. Sr. Deputado António Proa, tem este palpitante tema para...
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom, o presente relatório... refere-se à proposta de lei do Governo que aprova o novo regime jurídico aplicável ao nadador Salvador e tal alteração que, na prática, revoga o anterior regime jurídico constante no Decreto-Lei 118/2008, resulta da necessidade, em primeiro lugar, de adequar esta atividade às disposições constantes no Decreto-Lei 92/2010, que transpôs as diretivas europeias relativas ao reconhecimento das qualificações profissionais, bem como acesso às profissões e adequação ao sistema de regulação de acesso a profissões, aliás. Por outro lado, esta proposta encontra pertinência também, dado o incremento da prática balnear, da prática de novas atividades aquáticas, criando condições mais adequadas para o seu acompanhamento, com vista a garantir a vigilância e a segurança destas atividades, aprofundando os deveres de auxílio em situações de emergência, de informação e de cooperação com as autoridades. Este conjunto de circunstâncias conduziram à presente proposta de lei, que, assegurando os requisitos das regras de acesso à profissão, aprova o respectivo regulamento e define a entidade certificadora, que é, no caso, o Instituto de Socorros a Náufragos. Cria ainda categorias em função da especificidade das funções a exercer e garante um quadro de transição para os profissionais com habilitações adquiridas ao abrigo de legislação anterior. Sr. Presidente, neste sentido, parece-me estarem reunidas as condições para que esta proposta possa ser submetida a plenário e discutida em plenário. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Proa, está aberta a discussão. Sr. Deputado Gonçalves Pereira.
Sr. Presidente, para também felicitar, evidentemente, o Sr. Deputado António Proa pela profundidade do parecer que elaborou. Evidentemente, esta será uma matéria que amanhã estará em discussão também em plenário na Assembleia da República, mas não queria deixar de registar também o trabalho que foi aqui desenvolvido e o empenho demonstrado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalves Pereira. Sr. Deputado Marcos Pestrelo, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para também felicitar o Sr. Deputado António Porolo pelo trabalho que desenvolveu neste relatório e para dizer que votaremos favoravelmente o relatório, independentemente da nossa opinião sobre o assunto, que amanhã será exposta.
Mais alguém? Passamos à votação. Quem vota a favor do parecer, quem vota contra, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado António Proa. Passamos ao ponto número 3, à apreciação de uma proposta que, como se recordarão, fui eu próprio que tive a ocasião de formular sobre a deslocação da Comissão de Defesa Nacional, desculpem, sobre a audição aqui na Comissão de Defesa do Secretário de Estado do Mar, ou de, enfim, de um responsável político na área do mar, pode ser o Secretário de Estado, pode ser a Senhora Ministra que tem a tutela, enfim, como a Comissão entender, o que me pareceria era importante que, tendo sido aprovada no início do mês de janeiro a nova Estratégia para o Mar 2014-2020, seria útil, não esquecendo até que a Comissão de Defesa não pode deixar que competências que são suas sejam eventualmente, digamos, não queria dizer tiradas, mas sejam de alguma forma invadidas por outras comissões, acho que era importante que pudéssemos ter aqui uma conversa com alguém da tutela política do mar para nos fazer uma explicitação sobre a estratégia 2014-2020. Como sabem, que há cerca de um ano e pouco já cá tivemos o Sr. Secretário-Estado do Mar, precisamente na perspectiva do trabalho que estava a ser lançado para revisão da estratégia, que, como sabem, era uma estratégia 2006-2013, não, 2006-2016. E, portanto, a sugestão fica feita, a Comissão decidirá.
Nós somos favoráveis à proposta do Sr. Presidente, no sentido de ouvir o Sr. Secretário-Estado do Mar.
Deputado André Pardão.
Da nossa parte, também, como na reunião anterior referimos, também somos favoráveis à audição do Sr. Secretário-Estado do Mar.
Muito bem. Deputado Gonçalves Pereira. Eu é que estava a perguntar se o CDS queria dizer alguma coisa sobre...
Exatamente, concordo. Não vai aqui a tomar nota.
Vocês não se está inscrito.
Por bem, mim. Sr. Presidente.
Tem a palavra, Sr. Eu tomo a liberdade de tratar assim os antigos alunos.
Exatamente, isso é um problema. Mas concordamos, evidentemente, com aquilo que está aqui em causa. Yeah.
Sr. Deputado António Filipe, deseja pronunciar-se? Sr. Deputado António Filipe? Sr. Deputado António Filipe, deseja pronunciar-se sobre o assunto? Não? Muito bem. Então, passamos à votação da proposta. Grupos parlamentares que votam contra, que se abstêm, aprovada por unanimidade. A proposta seguinte foi formulada oralmente na reunião passada pelo Sr. Deputado Marcos Pestrelo, que é de visita ao Hospital das Forças Armadas. Sr. Deputado Marcos Pestrelo.
Sr. Presidente, muito obrigado. A proposta que foi formulada era um pouco, começava por aqui, mas tem uma ideia um pouco mais abrangente do que uma singela visita ao hospital. Portanto, têm vindo a público uma série de notícias relativas às dificuldades de implementação do Hospital das Forças Armadas, designadamente dificuldades que se prendem com as instalações, com a qualidade dos serviços prestados, notícias que se prendem com dificuldades particulares encontradas pelos deficientes das Forças Armadas numa componente que tem vindo a ser assegurada pelos hospitais militares no apoio designadamente às próteses e que tem encontrado diversas dificuldades, de forma que nós propusemos que fosse feita uma visita ao hospital e, na sequência dessa visita, desencadeadas um conjunto de audições para se aferir da forma como o processo está a evoluir, porque todos temos a consciência da importância que a saúde militar tem na vida dos militares hoje em dia, quer daqueles que estão no ativo, quer daqueles que já não estão no ativo. E, nesse sentido, esta proposta vem agora, em boa hora, a ser colocada. Entretanto, amanhã, o Sr. Ministro vem à Comissão. Eu creio que há intenção do Partido Comunista, não sei se a proposta foi formalizada, de podermos acrescentar este tema aos dois que já estão em cima da mesa na audição de amanhã. Portanto, o Conselho Europeu e uma proposta... Porto Santo. E os exercícios militares no arquipélago da Madeira, com ligações à Proteção Civil. Proposta, creio que do Bloco, não sei se foi do Bloco, do PC também. E acrescenta, portanto, eu julgo que uma coisa não impede a outra, uma coisa é a audição ao Ministro e a discussão com o Ministro sobre esta matéria, outra coisa distinta é na Comissão ir inteirar-se no local daquilo que se está a passar e ouvir os protagonistas desta questão, não é? Ligadas à saúde militar e, em particular, à implementação do hospital. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já, da nossa parte, nada temos a opor
a que seja acrescentada à audição do Sr. Ministro esse ponto específico do Hospital Militar, assim também o Sr. Ministro esteja de acordo.
Eu esclareço a
questão. Será necessário esse acordo?
Se me permitem, eu queria dar dois esclarecimentos. O primeiro, relativamente à forma como foi inserida na nossa agenda, este ponto número 4. É verdade que o Sr. Deputado Marcos Pestrelo, na semana passada, tinha referenciado a proposta de visitar o Hospital Militar e, na sequência disso, fazer um conjunto de audições que nos permitissem melhor compreender o que se passa no Hospital Militar. Porquê é que eu separei as coisas? Eu parece-me evidente, face às notícias que têm vindo a público, que a Comissão de Defesa Nacional, com vantagem, tem que se deslocar ao Hospital das Forças Armadas. Juntar aqui a esta questão depois o conjunto de audições que poderão eventualmente ser feitas, corria-se o risco de se baralhar a discussão política, e eu, para que não haja o risco de, em função disso, não se tomar uma decisão que eu acho que, se me é permitida a opinião, deve ser tomada, que é ir visitar o Hospital das Forças Armadas, depois a questão das entidades a ouvir. Hã? Sobre isso não me vou pronunciar. Portanto, isso deixaríamos para um segundo momento, para separar claramente as águas. Relativamente à questão do acrescento amanhã, da questão da audição do Sr. Ministro sobre o Hospital das Forças Armadas. Há uma proposta por escrito, formulada pelo Sr. Deputado António Filipe, que foi por mim distribuída aos grupos parlamentares no dia 7, sexta-feira passada, e sucede que, por feliz coincidência, enfim, que não foi propriamente feliz coincidência, foi no cumprimento das funções de cada um. Nós, quando eu digo nós, digo o Sr. Deputado António Filipe, o Sr. Ministro e eu próprio, estivemos presentes na cerimónia de tomada de posse na sexta-feira, ao final da manhã, do Sr. General Pina Monteiro como Senfa, e na altura o Sr. Deputado António Filipe deu-me conta do desejo do Partido Comunista de editar esta questão à ordem de trabalhos. Eu, pessoalmente, não vi nenhum inconveniente, e como o Sr. Ministro estava ali, aproveitámos para falar com o Sr. Ministro, e o Sr. Ministro deu de imediato a sua aquiescência para ser ouvido sobre a questão do Hospital das Forças Armadas. Não é sobre a questão da saúde militar, porque isso, como sabem, há um conjunto de projetos em curso, é sobre a questão específica da situação no Hospital das Forças Armadas. Face à aquiescência que o Sr. Ministro transmitiu na altura, eu não vi nenhum inconveniente em informar desde logo os grupos parlamentares de que será aditada à lista das matérias, que passarão a ser 3 e não apenas 2, que constam da ordem do dia da manhã, até porque eu tinha a aquiescência do PCP, que era o autor da proposta, falei com o Sr. Deputado Gonçalves Pereira, falei com o Sr. Deputado Joaquim Ponte e falei com o Sr. Deputado Marcos Pestrelo, todos me deram a sua aquiescência e, portanto, não vi nenhuma desvantagem em aditar este ponto à ordem de trabalhos, pelo que a ordem de trabalhos da manhã ficará, pela ordem que entenderem adequada, isso não depende de mim, e acho que há uma certa fungibilidade na forma como a questão se possa vir a colocar. Conclusões do Conselho Europeu sobre a Pesca e PESD, que é uma coisa que nos deve levar aí entre 7 e 8 horas, porque tal foi a dimensão do contributo dos chefes de Estado e Governo para a matéria da pesca e da PESD na reunião de dezembro passado, que eu não sei como é que nós nos vamos desenvencilhar desta tarefa. Eu acho que tudo quanto seja mais de 5 minutos provavelmente é excessivo. Depois, a questão colocada pelo Partido Comunista do exercício que decorreu em Porto Santo, que não Porto Salvo, porque esse dificilmente tinha componente marítima, em Porto Salvo. Há ali umas ribeiras, mas em todo o caso desconfio que seria difícil. E depois este último ponto, Hospital das Forças Armadas. Voltemos então à proposta apresentada pelo Partido Socialista que estava em cima da mesa, que era da nossa visita ao Hospital das Forças Armadas. Quem deseja falar sobre o tema? Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que concordamos com esta proposta, comungamos do interesse nesta mesma visita ao Hospital Militar, embora na questão das audições pensemos também que deve ser ponderada, se calhar até a seguir à visita, ponderarmos que audições é que teremos que fazer aqui no âmbito da Comissão. Esta Comissão tem acompanhado este dossiê, assim como a questão da saúde militar, e, portanto, evidentemente que percebemos o interesse e a pertinência da visita. Colocar-lhe também uma questão, já agora, Sr. Presidente, relativamente a esta introdução amanhã desta proposta do PCP, relativamente aos tempos. Não sei como é que o Sr. Presidente, em termos de organização dos tempos, Estavam cerca de 8, não é? 8 minutos.
Normalmente a nossa grelha são 8 minutos. Eu não vejo com franqueza, Sr. Deputado João Sousa Pereira, grande necessidade de mexer nisso, até porque eu dou sempre alguma flexibilidade na gestão dos tempos. Se nas audições do artigo 104, que são audições genéricas para todos os assuntos, são 8 minutos.
Não, é apenas uma questão. Não vejo razão para.
Não vou mexer nos 8 minutos, não vou reduzi-los.
Sim.
Acho que 8 minutos é mais do que suficiente, a não ser que tivesse o deputado Jorge Fala, aí seguramente não seria suficiente os 8 minutos. E, portanto, eu acho que fazemos nos termos habituais, primeira ronda 8 minutos para cada grupo parlamentar, segunda ronda 3 minutos para cada grupo parlamentar. É a regra normal de funcionamento da Comissão.
Sim, senhor. Muito obrigado.
Não.
Para cada um dos três temas?
Não, para os três temas. Não é para cada um dos temas.
Pois era isso também.
Não. 8 minutos para os três temas. É o que eu estou a dizer. Se quando é para interrogar o Sr. Ministro sobre o artigo, ao abrigo do artigo 104, são todos os temas da governação na área da defesa, são 8 minutos, não vejo razões para, sendo apenas 3, alterar a regra.
Concordo com essa metodologia, era só apenas só para clarificar, para que tivéssemos todos em sintonia.
Sim, sim, Sr. Deputado, mais que
precisa. A dizer.
Sim.
Eu julgo que a questão que se pode colocar mais é a ordem das intervenções, uma vez que há dois dos temas que são propostos pelo PC. A questão que se pode colocar não é tanto dos tempos, mas da ordem das intervenções, porque se fosse só sobre política europeia, a audição sobre política europeia, eu julgo que falaria primeiro o PS, depois o PC, depois o Bloco, depois o CDS e depois o PSD. Agora, como há dois temas propostos pelo PC, pode o PC querer falar primeiro. Essa é que é a questão que talvez vai ser para resolver hoje. Os 8 minutos, para mim, é clarinho, igual às outras, 8 mais 3 mais 2, não é? Pois, sim, não é uma audição regular, tem razão. Peço desculpa, sim, tem razão. Eu estava a ver como se fosse uma audição regular, certo? Portanto, essa é a questão que se pode colocar, é a ordem das intervenções.
Senhor Presidente, apenas para, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, nos pronunciarmos sobre a proposta do PS relativa a uma visita ao Hospital das Forças Armadas. Nós, em princípio, estamos de acordo com a realização de visitas de interesse e consideramos que esta é uma visita com interesse, mas, de qualquer maneira, gostávamos de a situar no contexto, primeiro, do programa de visitas que a Comissão de Defesa tem programadas para esta sessão legislativa. E, em segundo lugar, também ponderámos o facto de, salvo erro, durante o ano passado, a Comissão de Defesa ter visitado o Hospital das Forças Armadas. É verdade que aqui se incrusta um aspecto desta problemática que para nós é muito relevante, que é o que se prende com a situação dos deficientes das Forças Armadas. E, atendendo a este acervo de considerações ou de circunstâncias, eu penso que nós não perdíamos nada, uma vez que este assunto também vai ser objeto da conversa que vamos ter amanhã com o Sr. Ministro, ouvir o que o Sr. Ministro tem para nos dizer e diretarmos por uma semana, talvez, uma deliberação sobre esta proposta. Porque podemos chegar à conclusão, pelas informações recebidas, de que não é tão urgente como isso. Se os colegas virem que não vale a pena fazer este compasso de espera, o PSD também não tem problema nenhum em, desde já, dar o seu assentimento à visita. Só estávamos a tentar que a visita viesse a acontecer num contexto em que não tem a premência que, porventura, existiria antes de ouvir o Ministro sobre esta matéria. É apenas essa observação que eu faço. Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu, pela parte do CDS não temos problema nenhum em, evidentemente, aguardar mais uma semana e, portanto, ouvirmos aqui na audição o Sr. Ministro o que é que nos tem a dizer e depois a deliberação aqui em sede de comissão ser daqui a uma semana. Portanto, não vemos nenhuma objeção relativamente a isso. Não deixamos de manifestar o interesse, e parece-nos que o interesse nessa mesma visita.
Sim, Sr. Presidente, eu sinceramente acho que uma coisa não tem a ver com a outra. Quer dizer, acho que nós aprovamos hoje, mas o agendamento da visita também não é já para amanhã, não é? E eu, independentemente daquilo que o Ministro nos venha dizer, e que será seguramente útil, acho que tinha interesse em que a Comissão visitasse o Hospital das Forças Armadas e ver como é que o processo está a ser implementado. Não vou aqui atirar para o chão agarrado à canela a dizer ai, 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 mas se fizerem muita questão em passar a discussão deste ponto para a semana que vem, muito bem, faremos, mas também, sinceramente, não percebi bem porquê. Acho que não sei se o Sr. Deputado Correia de Jesus se sente desconfortável com isto. Acho que podemos, pronto, vamos ao... Eu acho que devemos partir do princípio que é útil à Comissão de Defesa ir visitar o hospital. Vamos, já depois de ouvirmos o Sr. Ministro, com um conjunto adicional de informação. A visita será um contributo importante para nós depois programarmos ou não um conjunto de atividades que eu acho que devemos desenvolver em torno desta matéria. Porque esta matéria é muito sensível para a coesão das forças. É uma matéria que diz muito aos militares. Todos nós conhecemos suficientemente a instituição militar para perceber a sensibilidade que esta questão tem no meio militar. As dificuldades de implementação desta reforma são também decorrência dessa sensibilidade. Julgo que é uma reforma importante e que deve ser feita, pelo menos no que respeita ao Partido Socialista, e quando o Partido Socialista teve responsabilidades governativas nesta matéria, foram dados passos seguros no sentido da constituição do Hospital das Forças Armadas, resultante da fusão do existente. Estamos de acordo quanto a este princípio. Para que consigamos implementar esta reforma, para que esta reforma resulte, é importante que todos nos mantenhamos de acordo em relação a ela. E a forma como ela é feita também é muito importante. Eu acho que independentemente dos governos, de cada governo, era útil que a Comissão de Defesa fizesse esse acompanhamento. Portanto, se fizerem questão de adiar, não me oporei, mas acho que era útil votarmos isso hoje. Muito obrigado.
Não, Sr. Presidente, eu na minha intervenção já deixei aberta a porta para podermos deliberar hoje. Não temos nenhuma resistência especial em que se faça a deliberação hoje. Apenas apresentei algumas razões que me pareciam de ponderar. Não sei quais são as visitas que, neste momento de memória, quais são as visitas que nós temos programadas, qual é a importância ou a urgência dessas visitas e, por outro lado, também reconheço a importância que tem esta reforma da organização hospitalar das Forças Armadas e, por conseguinte, da nossa parte, se o Sr. Presidente quiser pôr à votação, nós estamos disponíveis para votar a favor da proposta do PS.
Enfim, desdramatizar é porventura uma expressão excessiva, mas eu acho que até pegando no que disse o Sr. Deputado Correia de Jus, tem lógica a nossa deslocação, ou seja, nós fomos visitar os diferentes hospitais de Forças Armadas na perspectiva da criação do Hospital Único. Agora que existe o Hospital Único, tem sentido que lá possamos ir para ver qual foi a consequência de todo o processo que in loco tivemos a ocasião de constatar estar em marcha. Do meu ponto de vista, não é tanto, embora é evidente que as notícias que têm vindo a lume nos deixam alguma preocupação, mas independentemente disso, é no fundo, nós temos todas as parcelas da equação e agora iríamos ver o resultado final da conjugação dessas parcelas. É apenas isso, do meu ponto de vista, pelo menos. Eventualmente haverá outros entendimentos de outros grupos de parlamento, dos grupos parlamentares. Sr. Deputado António Filipe, deseja dizer alguma coisa?
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para dizer que damos a nossa anuência e se for caso de votação, votaremos favoravelmente a proposta de se fazer a visita ao Hospital das Forças Armadas quando for oportuno.
Muito bem. Passamos à votação. Grupos parlamentares que votam contra, que se abstêm, a proposta é aprovada por unanimidade. Outros assuntos, senhoras e senhores deputados, algum outro assunto?
Sr. Presidente,
não é outro assunto, mas creio que não, talvez fosse bom combinarmos hoje o sentido das intervenções amanhã, a ordem das intervenções.
Ah, peço desculpa, sim.
Para não criarmos esse incidente amanhã de manhã, arrumamos isso hoje.
Pois, esta é uma circunstância...
Sr. Presidente, se não fosse eu o beneficiado, eu proporia que seguíssemos a ordem de uma qualquer audição regulamentar. Mas, como sou eu o beneficiado, não quero eu propô-lo. Se alguém quiser propor... Sendo que também não é dramático ou fazer isso, ou fazer uma inversa, podemos, ou fazer uma ordem normal inversa. Eu julgo que é indiferente. Só não criar amanhã, criarmos este impasse...
Sr. Deputado, António Filipe.
Eu acho que há um costume, no sentido de que os proponentes das audições tenham a primeira palavra, pelo menos, quanto mais não seja, para explicar a razão de terem pedido a audição. Creio que tem sido essa a prática normal. E acho que não há razão nenhuma para que não seja seguida. Como aqui há uma do PSD, vê que se conjuguem as coisas.
Eu julgo que o mais realista era, de facto, ser pela ordem das propostas. A primeira proposta apresentada foi a PSD e CDS, que foi a audição do... Não?
Primeiro o PCP.
Primeiro foi o...
Foi
o PCP.
Sim, porque o PCP trazia no mesmo papel, se não me engano, da audição dos Estaleiros Navais. E nós separámos as coisas. Portanto, primeiro foi o PCP, um Dolitá. Primeiro foi o PCP.
Depois o PCP outra vez.
Não, o problema é que... Não tem grande sentido eu seccionar o tempo que os diferentes grupos parlamentares têm, não é?
Temos aqui um problema que é este. Eu não me oporia. Os temas são muito diferentes. Aqui a questão é esta, é que nós, como só temos 8 minutos por grupo parlamentar, o que é que eu ia dizer? Eu não me oporia que o PSD pudesse apresentar o seu tema, que é diferente daqueles que o PCP propôs, antes de nós, para não estar a fazer uma intervenção que é o PCP primeiro, PSD depois, PCP outra vez. Não faz muito sentido.
Sim.
De maneira que eu não me oporia que o PSD... Agora, o problema é este, é que como os grupos parlamentares se só tiverem uma intervenção, corre o risco de que o PSD, na sua intervenção, esgote o seu tema e o meu.
Pois esse é que é o problema. Esse é que é o problema, é que o PSD e o CDS, se gastarem o tempo, ou se gastassem o tempo na apresentação do tema pelo qual requereram a presença do Sr. Ministro, depois, digamos, a ida à dobra do PSD e do CDS, visto que a proposta é conjunta, ficaria prejudicada, ou seja, depois não se podiam pronunciar sobre os restantes assuntos que, entretanto, foram colocados pelo PCP. A não ser que nós fizéssemos aí, cortássemos o tempo e, portanto, dessemos ao... Sim.
Sr. Presidente, posso fazer uma sugestão? Sr. Presidente, eu não tenciono... Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu não tenciono intervir sobre o tema proposto pelo PSD. Não tenciono. Poderia... Não. Eu não tenciono intervir sobre o tema que o PSD suscita. Pelo menos na primeira ronda, não é? Pode ser que na segunda ronda, em função do que o Sr. Ministro disser, mas isso é em segunda ronda, na primeira ronda não tenciono. Portanto, se eu falar em primeiro lugar, não tenho prejuízo nenhum para o tema proposto pelo PSD. E, portanto, eu posso, talvez seja um pouco atrevido da minha parte, mas posso sugerir que, como o PCP, a primeira proposta foi feita pelo PCP, eu na minha intervenção da primeira ronda exporia os dois assuntos, e depois o PSD expuriu o seu. Porque eu na primeira ronda...
Não, mas é que aí eles já podem falar do
Pois.